Paraná em Rede está de volta.
Em 2018, o Hospital Pequeno Príncipe, especializado no atendimento infantil, atendeu 41 casos de intoxicação de crianças. O número pode ser expressivo e chamar atenção para casos que podem parecer simples, mas podem levar à morte.
Fala, doutor!
Quem fala com a gente sobre este assunto é o médico Eduardo Gubert, que é pediatra do Pequeno Príncipe, e o nosso entrevistado no quadro Fala, Doutor. Doutor Eduardo, explica para nós o que são essas intoxicações registradas no Pequeno Príncipe.
Na maioria das intoxicações foram por medicações de uso contínuo ou até medicações para sintomas de alívio, de dor, a medicar a febre. Então, são medicações de fácil acesso, que às vezes os pais acham que não são perigosas. Então, a gente tem no Pequeno Príncipe as intoxicações mais graves, desde medicamentos para convulsão, medicamentos dos avós, por exemplo, e até um medicamento para febre. O que foram parar no hospital foram as intoxicações mais graves. E a gente tem um número bem mais expressivo quando a gente fala de intoxicações que acontecem em casa e deixa os pais bastante preocupados. Então, se você tem, por exemplo, um frasco de paracetamol para tratar a febre do seu filho, e ele vira o frasco inteiro, isso pode ser perigoso. Então, é difícil hoje um pai ficar mais atento e não deixar um frasquinho de paracetamol na mesa da sala ou na cabeceira do quarto. Ele acha que não vai ter muito risco essa medicação e se descuida mais. E é nesses segundinhos de descuido que a criança vai atrás de um frasquinho que tem embalagem colorida, é um gostinho mais doce, é uma medicação, algo atrativo para essa criança pequena que é a que mais se intoxica.
No caso do paracetamol, em casos graves, ele pode paralisar o fígado, doutor?
Isso, ingerido em bastante quantidade, né? Você pega até uma dose de adulto para uma criança pequena, essa dose pode isso causar insuficiência hepática. Então, medicações mais simples, nem o paracetamol pode fazer isso, um ibuprofeno, um remédio para dor também, bem usado em criança, em doses mais altas ele pode fazer gastrite, até hemorragia no estômago. Então, todo cuidado é pouco quando a gente fala em qualquer tipo de medicação para criança. Por serem mais leves, as doses, às vezes, se a gente errar a dose conforme o peso, a gente pode estar trazendo prejuízo para a criança.
Então, uma gotinha, muitas vezes, pode significar aí essa diferença.
Pode, né? São medicações que a gente, adulto, acaba se automedicando. Às vezes, você não vai no médico para tomar um remédio para dor, você já compra o remédio para dor na farmácia e usa. Mas a dose do adulto, que é um comprimido, é mais tranquila. Agora, de criança, se eu automedico a criança, erro o número de gotas e até mesmo o intervalo, eu posso estar prejudicando a minha criança.
É uma situação para se prestar atenção. Tenho aqui outro exemplo, doutor, do uso do neossoro, que usado por adultos tem uma aplicação em crianças pode trazer consequências.
A Curitiba até é uma região muito propensa a ter com rinite, com asma, né, pelo nosso clima. Então, muitos adultos usam do neossoro ou do sorine, que são descongestionantes nasais, para melhorar a respiração quando vão dormir ou até mesmo no dia a dia, deixando em bolsa. Então, esses dois lugares são dois lugares bem comuns que a criança investiga e pode pegar o remédio. Se ela pega um remédio na bolsa dos pais ou na cabeceira e ingere, né, um remédio que é para ser feito via nasal, e ela toma esse descongestionante nasal, na criança, essa medicação pode até fazer com que os batimentos cardíacos fiquem bem lentos e pode até fazer parada cardíaca. Então, parece uma medicação que não é tão perigosa, mas para a criança, na forma que ela é ingerida, ela exige monitorização em UTI, às vezes, porque o coração, ele acaba sentindo os efeitos dessa medicação tomada errada.
Bom, falamos aqui do paracetamol, dessa questão dos soros que são utilizados. Doutor, algum outro item de uso comum que o senhor registra aí, frequentes intoxicações, para a gente ficar em alerta?
A gente está num período, né, uma geração que a gente tem cada vez mais avós morando junto com as crianças. Então, os avós estão fazendo mais parte da rotina diária de criança pequena. Normalmente, como intoxicação acontece até uns 4 anos, essa criança de 4 anos ou menos, ela tem acesso às medicações dos avós. Então, remédios para pressão dos avós são perigosos. Os remédios para tireoide, que são bem bastante comuns tomar para pessoas de mais idade, também são perigosos. Se esse avô toma remédio para dormir, por exemplo, esses remédios tarja preta são os mais perigosos ainda. Então, o que a gente vê é que a criança acaba se intoxicando com remédio de uso contínuo de algum familiar, porque descuidou, deixou ele na bancada da cozinha, esqueceu de deixar no lugar alto, ou a criança ficou olhando, o adulto abriu o remédio e ela prendeu e vai lá e consegue abrir até mesmo um remédio que está escrito que ele é resistente à criança, né? Então, todo cuidado é pouco quando a gente lida com esses pequenos investigadores.
Bom, então alerta para não deixar os medicamentos ao alcance das crianças, isso já deveria ser uma prática, né, doutor? E as doses necessariamente, né?
Isso, a gente, para prevenir esse tipo de problema, a gente acaba sempre frisando essa parte do armazenamento, né, em local alto, longe dela. E para não errar as doses, né, e até mesmo os intervalos, sempre dá o remédio baseado na opinião de um médico, né, em receita médica, nunca automedicar, e colocar os intervalos, às vezes, em alarme do celular, para não se perder e não dar doses dobradas ou triplicadas.
Doutor, existe um disque para denúncias de intoxicação ou para tirar dúvidas?
O centro toxicológico está aberto desde dúvidas dos pais mesmo, né, um telefone público, qualquer pessoa pode ligar. E até mesmo se a gente médico do hospital atender um caso, está em dúvida de que remédio a criança tomou ou a quantidade que ela tomou, esse centro tem um banco de dados que ele cruza com outros casos parecidos até para ajudar o médico quando está diante da criança no hospital, se vai fazer lavagem do estômago, se tem algum antídoto, o tempo que a criança tem que ficar em observação.
Tá certo, doutor Eduardo. Muito obrigada, então, por nos atender. Até uma próxima.
Eu que agradeço. Até a próxima.
Para a população, então, que queira ter à mão o número do Disque Denúncia e que também esclarece dúvidas relacionadas principalmente à intoxicação por medicamentos, é da Anvisa. O contato é o 0800-722-6001. 0800-722-6001. A médica Lucy Pfeiffer está chegando com pequenas conversas falando sobre a importância do sol, mas também para os cuidados com as crianças e adolescentes.
Pequenas conversas.
Olá, estamos de volta com Pequenas Conversas e hoje vamos conversar um pouco sobre o verão, o sol e o efeito dele sobre a nossa saúde e a saúde das crianças e dos adolescentes. Se pensamos no verão, se pensamos no sol, pensamos em saúde, pensamos em brincar fora de casa e praia. E isso é muito importante. O brincar sempre é muito importante para uma criança, e que sorte das crianças e que sorte dos adultos que conseguem brincar juntos. Mas quando falamos do sol, precisamos ter alguns cuidados. O bebê pequeno também precisa do sol e a gente coloca esse bebezinho para um banho de sol a partir do primeiro, segundo mês de vida, começando com os 10 minutos, depois 15, para que ele tenha a absorção da vitamina D, que vai funcionar com o metabolismo do cálcio. O cálcio que é fundamental para a formação dos ossos da criança e depois para a manutenção desses ossos na idade adulta. Mas o bebê pequeno não pode ficar muito tempo no sol, muito tempo no calor e nem passear em lugares onde não existe proteção. A ideia é que se passa um protetor solar e tudo bem, ela não é válida. O sol saudável é até as 10 horas da manhã ou depois das 4 da tarde. No período das 11 às 3 da tarde é onde nós temos raios solares que podem fazer dano à pele, inclusive levar a câncer. Hoje se sabe que não são queimaduras eventuais que levam ao câncer de pele, mas sim o número de horas de sol, o sol nocivo, na nossa vida. Quanto mais tempo de horas de sol nocivo na nossa vida, maior a probabilidade do câncer de pele, que é terrível. Para as crianças pequenas, temos as queimaduras, temos a insolação, que seria um aumento exagerado da temperatura corporal. Bebezinho pequeno pode passear na praia, pequeno abaixando? Sim, até as 9, não mais que isso. Crianças maiores, até as 10. Então, a ideia do protetor solar levou a muitos danos à saúde da criança, no sentido do calor, no sentido da desidratação. Brincar é muito bom, o sol nós precisamos, mas nós temos que ter cuidado com ele, respeitar o sol, ficar com ele no tempo certo, na hora certa, e aproveitar dele para manter nossa saúde, não mais que isso. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, e conversamos então sobre o bem-estar de crianças e adolescentes.
E assim a gente encerra o Paraná em Rede de hoje. Muito obrigada por sua companhia. Espero você aqui nesta terça-feira. Uma ótima semana para você. Tchau, tchau.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.